Bem-vindos ao MVA de Desenvolvimento de Jogos Básico. Este MVA é dividido em 5 módulos, sendo o primeiro módulo de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar quando a gente começa a desenvolver um jogo é por onde a gente vai começar. A gente está aprendendo, esse é o MVA básico, a gente está vindo do zero, considerando que você sabe programar em C Sharp. Eu não vou sair simplesmente saindo fazendo um Halo aqui do nada. A gente precisa de alguns conceitos, a gente precisa de uma base para vocês conseguirem entender como que funciona basicamente um jogo, as etapas, do entendimento de todos os elementos de um jogo para a gente conseguir desenvolver alguma coisa, para a gente realmente conseguir colocar a mão na massa. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver, por exemplo, é a tela. A entrada de dados do usuário através de sensores, como fazer animações, sejam elas um vídeo, uma animação de um objeto posicionado na tela e por aí vai, e como utilizar som, como colocar efeitos sonoros nos nossos jogos para dar um pouco mais de realidade, um pouco mais de realidade para esse ambiente, essa simulação que a gente está criando. Primeira coisa mais importante de todas é a tela. Sempre que a gente está trabalhando com um jogo, a gente tem alguma tela que a gente está mostrando para o usuário, e basicamente essa tela é um conjunto de pixels. São pontos na tela em que a gente está trabalhando, em que a gente está desenhando, como se nós fôssemos um pintor mesmo, e nós estamos desenhando nessa tela, pixel a pixel. Nós temos o controle total sobre esse painel, e através da composição de objetos e desenho de objetos na ordem certa, na posição certa e com o efeito correto, a gente consegue criar cenários bem complexos, cenários bonitos, cenários bem interativos, para o usuário conseguir visualizar tudo que está ocorrendo dentro do jogo. Outro ponto muito importante é a entrada do usuário, como que o usuário se comunica com o jogo. Porque se não tiver entrada, se não tiver entrada de dados do usuário, fica simplesmente sendo uma grandíssima animação, aleatória ou não, ela não tem interação do usuário com esse jogo. Um dos sensores que a gente costuma utilizar bastante, principalmente em jogos mobile, é o painel de toque, é a tela touch do seu dispositivo. Nós simplesmente utilizamos o dedo. Normalmente, no caso de Windows Phone, sempre nós temos telas multi-toque, com pelo menos 4 pontos de toque simultâneos sendo capturados pelo dispositivo e jogados para a gente conseguir interpretar eles ao mesmo tempo. Então, no mínimo 4 pontos de toque a gente tem certeza que a gente consegue capturar, isso trabalhando com Windows Phone. E através da captura desses pontos e do posicionamento de onde esses pontos estão, a gente consegue saber se, por exemplo, o usuário clicou num botão ou não. Quando a gente está trabalhando com jogos, nós não temos o conceito de eventos, como nós temos, por exemplo, quando nós estamos desenvolvendo Windows Forms. O sistema assim não vai simplesmente jogar um evento e executar um método para a gente. A gente tem que ficar perguntando frame a frame, imagem por imagem que a gente desenha na tela, a gente tem que perguntar para o sistema: existe algum dedo, existe alguma coisa que está nessa posição? Dentro dessa caixa, dentro desse botão? Ai, não estava antes? Ok, então agora você clicou no botão. E aí, a partir disso, você consegue fazer a sua verificação, a sua interpretação desses dados, e aí você faz alguma modificação dentro do seu jogo. Outra forma de interação é através do controle do Xbox 360, tá? Ou seja, qual for o console que você está desenvolvendo. Você tem botões, você tem triggers, você tem um controle sensível a toque, e você tem motores que você consegue girar para dar a sensação de movimento, por exemplo, de um tiro do jogador tomou, ou que um tiro que você atirou usando a sua arma. Então você consegue dar um pouco mais de realismo para o seu jogo através desses motores de vibração. Outra coisa muito importante, que é um sensor que a gente costuma utilizar bastante, é o giroscópio. A gente consegue saber se o celular está virado para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. A gente tem um controle de posicionamento do dispositivo relativo ao mundo, tá? Ao mundo real. Através disso, a gente consegue fazer, Por exemplo, o jogador virar o celular, por exemplo, para a direita, e nós conseguimos fazer com que isso seja como se fosse um controle de um carro, fazendo o carro virar para a direita ao mesmo tempo. Tem como a gente fazer isso através do giroscópio. Outra coisa muito importante são as animações, como que nós fazemos animações. Normalmente, quando a gente está desenvolvendo jogos, nós temos que fazer algum tipo de animação através de contas matemáticas. Nós não podemos ter todas as impossíveis combinações de imagens na tela como um vídeo. Nós não podemos ter esses milhões e milhões de vídeos. Nós precisamos desenhar o posicionamento desses objetos dinamicamente na tela. E normalmente isso é feito com contas matemáticas. Se você sabe a posição inicial de um objeto, você sabe a velocidade e direção desse objeto, a gente consegue calcular a trajetória dele e com isso desenhar na posição correta através de cálculos matemáticos. Mais ou menos. Funciona como se fosse um grande vídeo, ou um grande bloco de post-its em que a gente desenha cada post-it dinamicamente e executa e mostra para o usuário um atrás do outro. Isso dá a sensação de movimento para ele. Se a gente tem uma taxa de atualização alta, o usuário tem a sensação de movimento, como se fosse um desenho animado, como se fosse um filme. Outra coisa muito importante é som. Nós temos também que nos preocupar em como, em qual momento em que um som, um efeito sonoro é executado para esse usuário, para esse jogador, para ele conseguir ter uma noção de mais uma coisa que a gente está mostrando para ele. Um som é mais uma maneira de interação do jogo com o jogador. No próximo modo, a gente vai ver como que funciona a lógica de um jogo, o ciclo de vida de um jogo e como que a gente tem, quais são os pontos de acesso que nós temos para conseguir colocar a nossa lógica de programação e fazer a captura desses sensores e o desenho na tela, principalmente, nos momentos certos, nas posições corretas, tá? Obrigado aí pela participação, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.